Boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Chegamos com a 15ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, o programa que fala dos principais acontecimentos do basquete nacional. A Liga São Paulo de Basquetebol, que terá no sábado e no domingo decisões de campeonatos importantes, tem novidades. O gestor Vladimir Pereira da Silva fala da chegada de Francisco Ferreira Lima Filho, o Chico, para comandar a arbitragem, e discorre também sobre alguns outros assuntos referentes à Liga São Paulo.
Boa noite, Batalha. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Prado. Mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar divulgando a Liga São Paulo de Basquetebol. Nos dias 29 e 30 de setembro, nós estaremos realizando as finais da primeira temporada da Liga. Dia 29 realizaremos as finais do feminino e no dia 30 realizaremos as finais do adulto livre e do sub-17. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, a todos os times, a todos os jogadores, a todos os patrocinadores, apoiadores, pela magnífica temporada realizada agora em 2018. Foi uma temporada além das expectativas, por ser a primeira temporada. Então, assim, nós esperamos que a temporada de 2018-2019 supere todas as nossas expectativas com relação à de 2018, que foi a primeira. Então, nós tivemos esse ano, nessa primeira temporada, 14 times masculinos, adulto livre. Tivemos 6 femininos e 6 sub-17 e mais 6 sub-21. Então, para uma primeira temporada, eu acho que começou com o pé direito. Gostaria também de convidar a todas as equipes que estão aí ouvindo o programa, que as inscrições, por conta da grande procura, foram prorrogadas até o dia 10 de outubro, tanto a do 3x3 quanto o basquete de quadra. Fica aí o meu obrigado. Mais uma vez aí, Batalha, para você estar ajudando a gente a estar divulgando essa modalidade que é tão apaixonante, que é o basquetebol. Muito obrigado.
Francisco Ferreira de Lima Filho, o Chico, também comentou sobre a sua chegada à Liga São Paulo de Basquetebol.
O convite, Batalha, foi realizado alguns dias atrás pelo professor Vladimir. Eu fiquei muito contente e estudei todo o projeto da Liga São Paulo de Basquetebol e me apaixonei. É um desafio mais na minha vida, estou muito feliz. A equipe é muito coesa, você é um grande profissional, o Renatinho nem se fala, e o Vladimir é um grande gestor. Eu fiquei maravilhado com a preocupação do presidente em ter categoria de base. Isso é fundamental. Eu aproveito esse momento para convidar todos que compareçam nas finais no próximo domingo, lá na quadra do Nacional. É perto, o acesso é bom, vai ter bons jogos, o público está comparecendo e deixo aqui meu convite a todos. Um forte abraço e vamos seguir em frente, vamos elevar o nome dessa Liga São Paulo de Basquetebol. Um abraço.
Carlos Renato dos Santos, o Renatinho, diretor técnico da Liga São Paulo, faz uma análise da temporada inicial da Liga e também uma perspectiva para o próximo ano.
É importante da Liga São Paulo de Basquete, uma liga que surgiu em 2014, a gente está junto com o presidente, com o Vladimir, ajudando, fazendo que a Liga cresça, tenha sua expansão, as pessoas acabem conhecendo mais a Liga. E a gente teve essa semana uma reunião de planejamento muito boa, no qual a gente já espera começar a próxima edição da Liga no dia 27 de outubro de 2018. Provavelmente atinja um número recorde de inscrições. No primeiro ano a gente já atingiu um número bem significativo, com 14 equipes no adulto masculino, com mais 5 equipes no feminino, 6 equipes no sub-21, 5 equipes no sub-17, enfim, para um primeiro momento, para um primeiro ano, realmente foi um sucesso. Nós até nos sentimos assim muito, muito felizes pelo fato de termos uma adesão muito grande das equipes já numa primeira edição. E o que a gente espera é, lógico, melhorar algumas coisas para para a próxima edição, um campeonato mais longo, um campeonato mais tranquilo para as equipes jogarem, porque aí você pode ter um calendário mais extenso, uma programação melhor. E é isso que a gente espera para o próximo campeonato, adequações de regulamento. A gente teve um ponto muito positivo, que foi os jogos no mesmo local, no local centralizado. Arbitragem sempre com alto nível, né? Hoje a gente está aí com a contratação, né, do Chico Ferreira como nosso diretor de arbitragem, um árbitro internacional, um árbitro que esteve aí sempre em todas as finais de campeonatos paulistas, brasileiros, um árbitro que se destacou a nível internacional também, jogos pan-americanos, Liga Sul-Americana, Liga das Américas, Copa América, Mundiais, enfim. Então é muito bom a gente ter o Chico na nossa equipe, no nosso time, porque com certeza isso vai agregar muito para a Liga São Paulo, que a gente sabe que está crescendo e vai crescer ainda mais. A gente pretende atingir um patamar assim muito bom, e é muito bom ter a receptividade das pessoas em relação à Liga. É uma temporada que agora em outubro começa num calendário diferenciado, né? A Liga São Paulo, assim como é o calendário da NBA, como é o calendário do basquetebol mundial.
A decisão do Campeonato Feminino da Liga São Paulo acontece no sábado 29 de setembro, às 15 horas, com o jogo envolvendo Unisantana e Wolf Girls. Na preliminar, às 13h30, o VB e a Academia Aquarium Fit de Caieiras decidem o terceiro lugar. A reportagem do Databasket conversou com a técnica Maíra Moreira, da Unisantana, que falou de sua expectativa para a decisão.
Minha expectativa para essa final são as melhores possíveis, melhor no sentido de que vai ser um jogo bom. As duas melhores equipes do campeonato. A gente fez um jogo com essa equipe do Wolf Girls na fase de classificação e o jogo foi bem equilibrado. Então, assim, é um time organizado e um time de meninas que sabem jogar, são bem aguerridas, então vai ser muito difícil o jogo. Mas eu não vou deixar de ir, eu não posso ficar em cima do muro, né? Eu acredito que a minha equipe seja a favorita, eu acho que as meninas estão bem focadas, bem preparadas, a gente treinou para poder jogar essa final. A gente teve alguns imprevistos nas duas últimas semanas, mas anteriormente a esses acontecimentos a gente se encontrou e treinou bastante forte, todas do grupo juntas, né? Nenhuma faltou, então a gente conseguiu estar se preparando para poder jogar essa final. Então a minha expectativa é de que vai ser um jogo muito bom, muito equilibrado, mas eu tenho certeza que a minha equipe vai sair campeã, porque eu acredito que a gente esteja aí um passo à frente, tanto na qualidade das jogadoras, como na questão das trocas. As meninas estão aí jogando, elas se preparam fisicamente, então eu acredito que a gente seja favorita para essa final, sim, e que a gente tem condições de fazer um jogo bom. Mas, claro, respeitando a equipe do Wolf Girls, elas vão fazer de tudo para atrapalhar, a gente está bem consciente disso.
Quem também comentou sobre a partida final foi Stefani Freitas, do Wolf Girls.
Eu acredito que venha a ser um jogão, né? Essa final, duas equipes muito homogêneas, muito boas, muito fortes, se enfrentando. Mesmo que o resultado não tenha sido positivo para minha equipe no primeiro jogo, por N fatores, eu acredito que essa final venha a ser bem diferente. Acredito que ambas as equipes venham com a sede de vencer, né? De levar o troféu para casa. Mas minha equipe tem trabalhado bastante para essas finais, né? A gente já passou por uma final duas semanas atrás e obtivemos um resultado positivo, que era o que a gente queria, trabalhando. E, bem, a Unisantana é uma equipe forte, né? É uma equipe de meninas que se conhecem. São meninas fortes, ofensivamente e defensivamente. Não, É uma coisa que não dá para negar. Mas eu acredito que a minha equipe possa superar a dificuldade, o nervosismo da final e superar também a equipe da Unisantana. Mas com certeza, quem vencer esse duelo vai estar de parabéns, porque foi merecimento. A gente vai brigar muito dentro de quadra pelo título. Brigar no bom sentido da palavra, óbvio, mas vamos buscar o título, com certeza. E eu tô tranquila, tô preparada pra fazer um bom jogo no sábado. E é isso que eu acredito que a Unisantana também venha a fazer.
Já a decisão masculina do primeiro campeonato da Liga São Paulo vai acontecer no domingo 30 de setembro no ginásio do Nacional Atlético Clube. Às 16 horas e 30 minutos, a Unisantana enfrenta o AFG Basquetebol. Conversamos com o técnico João Monteiro da Silva Padola, da Unisantana, que falou a sua expectativa para essa decisão.
Então, Fred, sabemos do potencial da AFG. O time é bom deles, não perdeu para ninguém. Esperamos fazer uma boa partida contra eles. Sabemos do potencial deles, que eles não perderam para ninguém. Mas sabemos do nosso potencial. E a nossa intenção é fazer o melhor que a gente pode fazer, sabendo de tudo isso aí. Queremos fazer um grande jogo, uma grande partida e uma grande final para todo mundo. E saber que o campeonato foi bom, foi ótimo. Isso foi maravilhoso para nós.
O atleta Thiago Afonso, do AFG, também comentou o que espera dessa partida que vai delinear quem vai ser o campeão.
A expectativa é enorme para o jogo desse domingo, porque a gente sabe que vai enfrentar uma equipe muito forte, com um técnico muito experiente, um técnico muito conhecido dentro do basquete. E a gente está confiante também. A gente sabe do favoritismo que ele tem por pela história da Unisantana, pelos jogadores que eles têm, mas nós estamos confiantes também. Vai ser uma final muito equilibrada, porque o nosso time tem ótimas peças, tem boas variações de jogada, a gente tem um entrosamento muito bom. Nós começamos o campeonato como uma equipe desconhecida, com uma equipe de amigos que se uniu para poder tentar o objetivo de chegar na final da liga, e foi dando certo. Nós fomos ultrapassando nossos adversários sempre com muita humildade, com muito trabalho duro, e conseguimos chegar na final. Acredito que não há um franco favorito, temos reais possibilidades de conseguir esse título da liga. Espero que seja um jogo espetacular. Com certeza vai ser o jogo mais importante da história do AFG Basquetebol.
O Kirobet Baskonia, do armador Marcelinho Huertas, derrotou o alemão Alba Berlim na terça-feira por 87-77, fechando a sua pré-temporada. A equipe do brasileiro estreia na Liga CB, a principal do basquete espanhol, no sábado, às 13 horas e 15 minutos, contra o Zaragoza, jogando em seu ginásio. O armador, que também veste a camisa da seleção brasileira há muitos anos, falou com a reportagem da Rádio Prado e comentou como foi a participação da equipe no seu último amistoso.
Pois é, o primeiro tempo foi muito ruim, 16 bolas perdidas, o time jogando completamente desfigurado, muitos problemas, principalmente ofensivamente, e no segundo tempo a gente melhorou muito. A movimentação no ataque melhorou, encontramos melhores opções, defensivamente também foi uma metade melhor do que a primeira metade, e a gente conseguiu deslanchar aí no marcador até com uma certa tranquilidade aí. No final eles ainda tiraram um pouco a diferença, mas foi uma vitória boa, né? Lógico que um primeiro tempo muito ruim, mas o segundo tempo foi deixamos uma boa imagem.
O ala pivô Anderson Marejão é o líder de double-doubles nas eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo da China, conseguindo esse feito em 3 partidas da primeira fase: 16 pontos e 12 rebotes contra a Venezuela, 14 pontos e 3 rebotes diante da Colômbia e 11 pontos e 10 rebotes contra o Chile. O pivô conversou com a equipe do DataBasket e falou sobre esse assunto.
Bom, eu fico feliz em saber que meus números estão com certo destaque e tudo mais, mas mais importante para mim nunca foi isso, não me preocupei com isso. Sempre me dediquei à seleção brasileira para ajudar da melhor maneira possível, dentro de quadra e fora de quadra também. Mas fico feliz porque eu passei por uma fase aí que eu fiquei um ano e pouco sem jogar e tal. Minha volta foi justamente com a seleção brasileira. E isso me deixa muito feliz em saber que eu ainda estou conseguindo, que eu ainda estou jogando, né? Ainda estou jogando em alto nível e podendo ajudar a seleção brasileira nessa classificação para a Copa do Mundo da China.
O alarmador Vitor Benite, do KK Cedevita, da Croácia, tem sido convocado para a seleção brasileira adulta desde 2009 e desde então tem sido presença nas listas dos técnicos nacionais. Nesse período, o alarmador conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a medalha de bronze no Sul-Americano da Venezuela e a medalha de prata na Copa América Pré-Olímpico de Mar del Plata. O jogador conversou com a equipe do Data Basket e falou de sua emoção a cada vez que joga pela seleção brasileira.
Olha, Fred, acho que é um orgulho, né? Porque se a gente pensa quantas pessoas gostariam de estar na nossa situação, vestindo, representando o seu país. Também, poxa, saber que é um reconhecimento depois de tudo aquilo que a gente trabalha, que a gente deixa de lado, que a gente deixa para trás como atleta, né? Desde de muito jovem, tendo uma vida mais regrada, uma vida diferente. Então, acho que tudo isso transforma num orgulho muito grande de vestir essa camiseta. Acho que é uma sensação especial e eu sempre tenho um orgulho muito grande de jogar pela seleção.
Carlos Renato dos Santos, Renatinho, que é comentarista dos canais Sport TV, voltou para falar conosco agora sobre a NBA.
Tem a edição da NBA no próximo dia 16 começando, uma expectativa muito grande, já que a gente tem aí talvez um lado oeste muito forte nessa temporada. Se pegarmos o Golden State, último campeão, ainda teve a adesão, né? Teve a inclusão na equipe do DeMarcus Cousins, ou seja, é um timaço, e ainda com o DeMarcus Cousins, que a gente sabe que vem de uma lesão de tendão de Aquiles, ele vai ter uma recuperação talvez um pouco mais lenta, não vai jogar o início da temporada, mas é o que se espera, que a partir do mês de dezembro, talvez, o DeMarcus Cousins já esteja em condições de jogar, e isso vai ser muito interessante ver a equipe do Golden State também com essa aquisição, né? Temos o Lakers, lógico, que foi o chamariz da temporada de negociações, com a contratação do LeBron James, alguns outros jogadores que acabaram agregando esse time do Lakers, e lógico, a garotada que temos lá, né? Lonzo Ball, Kyle Kuzma, jogadores jovens, né? O próprio Brandon Ingram também, jogadores jovens e que com certeza, junto com o LeBron ali, vão dar muitas alegrias pro torcedor de Los Angeles, né? Para a equipe do Lakers. Temos ali também no Oeste, não podemos esquecer do Houston, que fez uma temporada espetacular, né? Temporada passada, chegando à final contra a equipe do Golden State, melhor de 7 jogos, né? Conta com o Harden, com o Chris Paul, enfim, é um time que já vem há algum tempo jogando de uma mesma forma, um time muito forte. O San Antonio Spurs, uma reformulação, né? Fez a troca aí do Kawhi com o DeMar DeRozan. Então a gente tem o DeMar DeRozan num time que está se reconstruindo, que está se remodelando, né? A gente teve a saída de alguns jogadores, como o próprio Tony Parker, que agora foi para o Charlotte Hornets. Você tem o Manu Ginóbili, que abandonou, que encerrou a sua carreira. Enfim, então o San Antonio Spurs é um time também que talvez a gente não espere muitos resultados, mas em se tratando de Greg Popovich como técnico, a gente tem que colocar assim as barbas de molho, porque ele é um técnico que sempre monta equipes competitivas e com certeza o San Antonio Spurs não será diferente. Falando ainda um pouco sobre o Oeste, né, não podia deixar de destacar o Oklahoma City Thunder, que manteve o Westbrook, o Paul George, né, e o seu time, que teve só apenas a saída do Carmelo, que acabou indo para o Houston Rockets. Então a gente falou do Houston também. Então a aquisição do Carmelo ao Houston também, que deixa o time também muito forte. Então a gente tem a equipe do Oklahoma City Thunder que, contando com o Westbrook, né, a gente também pode esperar muito, já que o time tem o Steven Adams, que na minha opinião foi um dos melhores pivôs aí da última temporada. Então é um time também muito forte que a gente tem que ficar muito atento. E no lado do leste, eu apostaria fácil no Boston Celtics, né, que manteve aquele time jovem que na última temporada foi muito bem e ainda tem o retorno do Kyrie Irving e do Gordon Hayward. Então acho que é um time também que vai fazer muito sucesso no leste, e junto com o Toronto, talvez, eu acho que por ter o Kawhi agora, a equipe do Toronto Raptors, né, eu acho que é um time que vai dar muito trabalho, né, porque já tem uma base montada esse time do Toronto, e ainda trouxe, tudo bem, perdeu o DeMar DeRozan, né, mas trouxe o Kawhi, então um cara que joga muito bem nos dois lados da quadra, né, baita defensor, um cara que tem uma qualidade técnica para atacar também fenomenal. Então a gente aposta numa temporada muito equilibrada, e no dia 16, né, a estreia, a rodada dupla, o pessoal vai poder acompanhar aí no Sport TV, que vai estar bombando aí na NBA durante toda a temporada.
E chegamos ao final da 15ª edição do Data Basket, o basquete de raiz aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação, Frederico Batalha. Edição, Mendy Produções. Trilha sonora é da banda Hostway, com a música O Sol Que Brilha. O nosso e-mail continua o mesmo. Escreva enviando sugestões de pauta e tudo mais para fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima edição.